Agora na tarde informativa da SUS-DSF, conferimos as principais notícias regionais nesta edição com Suzete Rodrigues.
O casino de Ponta Delgada abriu oficialmente hoje por volta das 5h30 da tarde, mas pelas 4 da tarde já havia pessoas na porta. Vânia Paim, da Romantic Casino Açores, refere que a abertura do casino vai contar com 35 colaboradores e cerca de 51 máquinas para já.
Nós temos diretamente a trabalhar connosco 35 pessoas, mas se integrarmos outro tipo de agentes, como agentes culturais, estaremos a falar de quase 60 pessoas. Arrancamos com 51 máquinas e mais de 200 jogos nas nossas bibliotecas. Dentro de 2 meses teremos 85 máquinas.
Como dissemos, a abertura oficial do casino foi às 5h30 da tarde. Pelas 4 da tarde já havia pessoas à porta do casino de Ponta Delgada, como foi o caso de Eduarda Cardoso, uma imigrante açoriana no Canadá, que está mais do que habituada em estar em casinos e diz que será um bom local para os imigrantes.
Vem ver o casino primeiro de tudo e depois ver jogar, se vê que tem interesse. E se me faltou dinheiro, se tiver um multibão, que vou tirar. É bom, eu penso que é bom porque os imigrantes todos, tanto na América, no Canadá, nos outros países, eles costumam enfrentar o casino. E chegava e aqui não tinha casino, não tinha isso, isso é como um desporto, não é? Especialmente os imigrantes todos, eles vão ver o casino. Quando souberem que tem o casino, pronto, se vai dar resultado é para os imigrantes. Que passa aqui que não há muito dinheiro.
Antes da abertura oficial do Casino de Ponta Delgada, foi dada a oportunidade à Comunicação Social de fazer uma visita guiada ao espaço. O secretário regional da Agricultura, que reuniu hoje pela primeira vez com o ministro da Agricultura, admitiu que os dossiers relativos à segurança social e ao pagamento por conta não têm fácil resolução. Em declarações à Alusa, João Ponte referiu que o executivo tem a consciência de que não são dossiers de fácil resolução porque são questões globais do país e questões financeiras. O secretário regional frisou que os Açores conseguiram obter um regime de exceção num período de crise do setor do leite, destacando que neste momento a situação está diferente, para melhor do que estava uns meses atrás, e há alguma recuperação do preço do leite a nível da Europa. No final do encontro, João Ponte revelou ainda que a região vai integrar uma estrutura da política agrícola comum pós-2020, a criar pelo Ministério da Agricultura, para nos próximos 3 anos preparar a nova PAC. O secretário regional acrescentou que ficou compromisso de melhorar a articulação entre o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas e o Governo Regional para os pagamentos aos agricultores serem agilizados, explicando que o IFAP tem um papel importante nos produtores no que se refere ao pagamento de ajudas, prémios e fundos do Pró-Rural. Por isso mesmo, diz ser importante, quer do lado do IFAP, quer do lado da região, haver uma ligação próxima e ter interlocutores que possam facilitar e resolver situações do ponto de vista administrativo. Na reunião foram ainda abordadas matérias relativas à exportação de gado vivo, rotulagem de produtos e à campanha de promoção do leite. A Associação de Turismo dos Açores lançou hoje um concurso internacional de 2,7 milhões de euros para a promoção do destino nos mercados emissores dos Estados Unidos da América e Espanha. Segundo o diretor executivo da ATA, Francisco Coelho, o concurso internacional, publicado em Diário da República, insere-se numa política de angariação promocional do destino Açores nos mercados norte-americanos e espanhol, referindo ainda que novos concursos vão ser publicados nos próximos dias, tendo como alvo outros mercados que também são considerados prioritários, nomeadamente o centro da Europa. Ora, o concurso internacional que vai abranger o período de inverno IATA, que é de outubro a março, e o verão IATA, de março a outubro, está aberto à apresentação de candidaturas ou propostas nas próximas 2 semanas. Podem concorrer todas as empresas nacionais, europeias e internacionais, desde que apresentem as condições que o caderno de encargos impõe. O diretor executivo da ATA garante que o valor do investimento se manteve do ano passado para este ano, nesta área, e que o retorno tem sido evidente. De acordo com Francisco Coelho, Espanha também tem subido e tem corrido muito bem, o que prova que a promoção tem sido correta, pelo que vai ser mantida. E o Executivo Regional assinou hoje um acordo com a APTA e a APAFT, que é a Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, no âmbito da realização do Congresso de Viagens 2017 da APTA, que terá lugar no Teatro Micalense entre 9 e 11 de outubro. Na ocasião, Marta Guerreiro, Secretária Regional de Energia, Ambiente e Turismo, referiu que a captação de eventos é uma prioridade para a sustentabilidade do destino Açores.
O Congresso de Viagens 2017 da APTA, que será realizado em São Miguel, representa para nós um excelente exemplo na aposta deste segmento de captação de eventos enquanto uma das valorizações da sustentabilidade do nosso destino. E assim verifica-se que a captação de fluxos turísticos se estende cada vez mais ao longo de todo o ano e mostra como os Açores se podem posicionar no que diz respeito ao segmento do turismo de negócios. E como já referido, este evento terá para a região cerca de 600 pessoas, nomeadamente agências de viagens, operadores turísticos, jornalistas, provenientes de Inglaterra. E aqui não podemos deixar de mencionar que o mercado britânico é um dos nossos 9 mercados emissores definidos no plano de marketing estratégico, que registrou em 2016 um crescimento de hóspedes de 12% em relação ao período anual.
A APTA é uma associação que contempla a grande maioria dos agentes de viagem ingleses, contando com cerca de 1.200 membros, mais de 5 mil lojas e escritórios, sendo que 90% dos pacotes de férias no Reino Unido são vendidos através dos membros desta associação. O ex-comandante da PSP, Carlos Ferreira, atual deputado no Parlamento dos Açores, é o candidato do PSD à Câmara Municipal da Horta nas eleições autárquicas. Em conferência de imprensa realizada na cidade da Horta, Carlos Ferreira, de 41 anos, que se candidata na qualidade de independente, diz que o principal objetivo é voltar a colocar a Ilha do Faial em primeiro lugar.
É nossa intenção construir uma candidatura positiva, com a visão de uma autarquia que ajude quem precisa, dinâmica e proativa, e que lidere a defesa intransigente da nossa ilha, colocando sempre o Faial em primeiro lugar. O Faial é a nossa prioridade e é por esta ilha, agregando todos os faialenses, que construiremos uma Câmara Municipal da Horta mais forte, mais respeitada e que transmita a inspiração e confiança para trabalharmos em conjunto por um Faial melhor para todos nós e para os nossos filhos.
O cabeça de lista adiantou que a sua candidatura será aberta à participação de outras forças políticas e a candidatos de outros quadrantes, mas não confirmou se o PSD irá coligar-se de novo com o CDS-PP e com o PPM, como aconteceu nas últimas eleições autárquicas. O Governo dos Açores lançou um concurso de 2 milhões de euros que visa prevenir cheias e aumentar a segurança da população na localidade da Pedreira, no Conselho do Nordeste, como nos dá conta a jornalista Rafael Letral.
A Agência Lusa, o diretor regional do ambiente Hernani Jorge, explicou que a empreitada vai aumentar a secção do escoamento da linha de água em locais onde tinha constrangimentos. O diretor regional adiantou que vai ser construída uma grande bacia de retenção de caudais sólidos, a montante da primeira casa atingida pelo mau tempo de setembro de 2015. De acordo com Hernani Jorge, a bacia tem como objetivo o amortecimento dos caudais líquidos e a retenção dos caudais sólidos, minimizando assim o risco de entupimento da passagem hidráulica da estrada regional. Segundo o responsável, esta passagem hidráulica vai também ser reconstruída, aumentando a sua secção de escoamento, e a jusante vão ser construídas mais duas passagens hidráulicas e muros de suporte. A empreitada contempla a pavimentação do troço da estrada regional paralelo à linha da água, que ficou destruído numa extensão de cerca de 4 km. A obra, com um prazo de execução de 365 dias, é cofinanciada em 85% pelo Programa Operacional dos Açores.
Recorde-se que a Pedreira de Nordeste foi atingida a 3 de setembro de 2015 por chuvas intensas, que provocou danos em cerca de 20 de habitações. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem de 48 anos por fortes indícios da prática de múltiplos crimes de abuso sexual de criança e de violação agravados, de que foi vítima uma menina que tinha 10 anos de idade quando começou a ser abusada. De acordo com o comunicado, os abusos, que tiveram seu início em 2014, ocorreram na Ilha de São Miguel, num contexto de coabitação e proximidade familiar. O detido betreiro de profissão já foi presente a tribunal.
Estas e outras notícias em acurianooriental.pt.